Dum dum. Dum 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 dum.
Salve, salve, boa pra nós. Aqui quem tá falando é o Felipe Selle. E se ignorância é uma benção, eu tô precisando muito benzer.
Bom dia, aqui é o Nicolas. E hoje eu tô aqui pra xingar os outros.
Já vai jogar as cartas na mesa.
É isso, simples assim. Já
mostrar pra que veio.
Sim, direto e reto, direto e reto.
Bom, e aí, aqui é o Pedro Picelli. E se ignorância é uma bênção, eu sou mais um desgraçado.
É bom.
Muito bom.
É isso aí, molecada. Hoje a gente veio discutir a frase específica do ignorância é uma bênção. A gente vai falar de todas as vertentes da ignorância. Por que que ignorância será que é uma bênção? Por que todo mundo fala que ignorância é uma bênção? Será que é uma bênção mesmo? Ou será que é mais um motivo para a sociedade estar desgraçada como ela está hoje?
Será que ignorância é uma bênção? Ou essa frase só tá aí para dar respaldo para a ignorância?
Nossa! Aí eu senti.
Uma frase para passar pano para filha da puta.
Exatamente.
Exato. Faz parte do sistema da coisa.
É isso. Então, sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Musiquinha, mano.
Pode começar, eu acho, como a gente não tem patrocinador.
É isso. Fica aberto aí pra toda e qualquer marca.
É.
Se você aí tem uma biqueira e quer anunciar pra gente, pode vir.
Pode vir, fala onde que é o canto, a gente já anuncia.
E se você é uma marca de verdade, pode anunciar com a gente também.
A gente anuncia também.
Tem que pensar que... Pensa no, que é um investimento.
Exato, exato. É, tem que pensar assim, que o mesmo público que tá aqui pra ver qual que é a melhor biqueira pra gente anunciar é um público que tá com fome. Então, marcas de comida...
Ben & Jerry's. É. Ben & Jerry's. Eu sei o que vocês fazem lá fora, Ben & Jerry's.
Nossa, se você passar pela Ben & Jerry's, meu irmão.
Nossa senhora, eu vou voltar obeso quando acabar essa porra.
É isso. Vamos lá.
Então, ó, vocês querem dar um primeiro ponto ou eu posso dar uma linha?
Pode.
Então, o bagulho é o seguinte, por que eu pensei nesse tema, que eu sugeri pra gente fazer esse tema? Porque o negócio da ignorância é uma benção. Eu lembro de uma situação, a primeira coisa que me vem à cabeça, Daphne, ignorância pode ser um escudo, consciência das coisas dói. Exatamente, é isso. Nossa, Daphne, eu não teria descrito melhor que você. É isso que eu vim dar o primeiro ponto, porque eu lembro de uma história... Que era tipo assim, uma vez eu tava conversando com o Guilherme, que lá da 2D, né? E ele tava falando, tipo, sobre relacionamento, pá, não sei o quê. A gente tava falando sobre, tipo, ele tava falando da vida dele, os caralho. E ele comentou essa frase comigo sobre ignorância ser uma bênção pra ele, no sentido de... Enquanto eu tô num lugar que é confortável pra mim, eu tô num lugar que é bom e eu não conheço outras perspectivas da coisa, sabe? Eu estou confortável naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou sentindo, a ignorância, nesse caso, vem a ser uma bênção. Por quê? Talvez, tipo, na situação que nem a Daphne falou, ela é um escudo, porque você saber do diferente, você conhecer de outra coisa diferente, às vezes pode doer em você. Que é a questão que ele falou, tipo, da ignorância, o que eu não acho que no caso que ele falou seja tão bênção assim, mas a ignorância de você estar num lugar... E não conhecer outras coisas que sejam melhores é uma bênção pra você se sentir bem.
O que você tem é bom até você conhecer uma coisa melhor. Aí o seu passa a ser ruim.
Exatamente. É tipo, inclusive, eu tava vendo uma coisa. Como sempre, venho a citar o Jovem Nerd aqui, porque o conteúdo deles é muito engraçado. Eles fazem uns podcasts, né? Então, calha muito o que a gente fala. Mas num dos programas do Sr. K, que é o Balcão de Informações do Inferno, de um cara, ele mandou um e-mail pro Sr. K. E ele tinha falado que ele tava ajeitando um negócio com o sócio dele, com o amigo dele, tava arrumando investimento, não sei o que e tal. E eles estavam pensando em fazer uma expansão do, tipo, do mercado deles, da loja deles, sei lá que porra que era, pra Europa. E com grande oportunidade deles morarem pra lá na Europa, tá ligado? Em lugar deles, tipo Inglaterra, umas fitas assim. Só que a esposa do cara não queria de forma alguma sair do Rio. E ele falou o bairro, na hora que ele falou, o Sr. K já dá aquela cutucada nele, daí aparece umas fotos do lugar, sabe? E é tipo, a quebrada do Rio, não chega nem a ser a favela, mas tipo, o cara mora num dos bairros periféricos do Rio. E é nesse sentido da ignorância, da tão frase ignorância é uma benção. Tipo, o que ele falou pro cara era tipo, leva um dia em uma viagem a sua esposa pra conhecer a Europa. Mostra o outro lugar pra ela, mostra o outro ponto de vista. Faz ela viver, não só imaginar, mas ela conhecer a outra ponta, ela ter consciência da existência de outros mundos, de outros lugares a se morar, que não só aquele que ela tá. E pra quebrar essa ignorância, sabe, de que talvez não tenha lugar melhor. Nossa, é incrível que hoje o jogo do Palmeiras, a gravação no Spotify hoje vai ficar maravilhosa.
Não, até vai. Você vai poder imaginar o quê? Que tá acontecendo tiroteio, que tá acontecendo... Exato. Qualquer coisa que tenha discursos e rojões e guitarias.
Nossa, olha isso, mano. Você olha no áudio do celular, o pico de áudio.
É óbvio.
É. Nossa, mas é isso, molecada. Vocês vão ter que conviver com o Pipô. Mas é nesse ponto que eu quero bater primeiro. Sobre, tipo, a ignorância diretamente não ser uma bênção. Como a ignorância só te limitar a viver numa bolhazinha que não...
Eu vou ser muito direto. Qual que é o negócio? O negócio é que quando você é ignorante, quando você é ignorante, você tem meio que todas as respostas pra tudo que você sabe, tá ligado? Que você acha que você sabe. Tipo, o caso dessa mina aí, que o conselho do senhor K foi, leve-a pra conhecer a Europa. Ela não queria ir, e eu tenho muita certeza que não é pela dúvida de, tipo, será que vai ser melhor, será que vai ser pior, é por ela saber que o lugar que ela tá é melhor, tá ligado?
Exato.
Ela ter certeza disso, tipo, se eu for, eu vou ter muito mais trabalho, é um negócio que eu nunca vi na vida, é diferente de tudo que eu conheço. Então, tipo, geralmente quando você é ignorante, você se blinda não só do desconhecido, mas você passa a agir como se você conhecesse tudo que você precisa conhecer e tudo que você sabe tá certo, sabe? Você não tem mais nada a aprender, você não tem mais nada a mudar, porque você tá 100%
você é o
certo.
Pináculo.
Isso, exatamente.
Sabedoria.
Sabe?
E será que a ignorância, a gente pode dizer que ela caminha junto com a comodidade ou a comodidade com a ignorância?
Nossa, se, tipo, pô, caralho.
É, nem todo dedo é um dedão, mas todo dedão é um dedo, saca? Então, sim. Tipo, o que que um traz o outro? A ignorância traz a comodidade, mas nem sempre a comodidade pode trazer a ignorância.
É.
Porque, tipo, sim, você estar cômodo no lugar é você talvez ter consciência do que o outro é e você não quer se dar ao trabalho de outra coisa porque você está cômodo ali. Mas eu acho que a ignorância traz muito a comodidade. E a comodidade, ela piora a ignorância. Ela impede que a ignorância mude. Então, tipo, que nem nesse caso dela. Uma vez que você tipo, não conhece, você não sabe o que é. E isso, e estar aqui te deixa cômodo, você não quer mudar a sua ignorância, você não quer mudar a sua certeza. Porque mudar a certeza é muito mais difícil do que você simplesmente se manter pleno, se manter cômodo do jeito que você tá, entendeu?
Não, e vamos deixar claro uma coisa aqui também. Essa mina tem que ser muito filha da puta já pra tá cômoda no Brasil, tá ligado?
Exato.
Pra você tá cômodo no Brasil, você tem que ser no mínimo filho da puta, mano. Não tem outra opção. Atualmente é isso.
Não, exato, pra caralho. Tipo, não, mano, não tem... Olha, é um negócio que os caras, que eu tava conversando com essa galera outra vez, né? Se você tivesse a oportunidade de sair pra outro lugar, se sair, eu falei, mano, eu saí até pra um outro lugar pior, porque aqui...
É isso!
Já,
é
eu ia até pra um lugar pior, porque aqui não dá.
Porque não é o pior, dá. Mas até o pior é melhor que aqui.
Exato!
Não tem como ser pior que isso, sabe?
Exato, exatamente. Eu ia até pra um lugar pior, porque, mano, sem condição, velho.
Ó, vou começar a dar nome aos bois da ignorância. Eu acho que é interessante. Porque aí a gente já embarca nesse negócio da comodidade, do ter certezas e não ter. Vamos falar de terraplanista. Vamos começar.
Nossa.
Por esse grupo muito tranquilo.
Ai, meu Deus!
Vamos começar.
Cadê meu saco de boxe?
Mano, qual que é o bagulho? Qual que é o bagulho, velho? Eu já falei isso aqui em alguns podcasts. Você acredita? Isso é uma coisa aqui que é um parênteses que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu não consigo mais falar a palavra podcast sem pensar.
Não, é, eu também não.
No automático vem podcast.
Eu também não. Automático vem podcast. Toda vez eu falo.
É isso.
Toda vez.
Já falei em alguns podcasts. Eu não sei se algum deles foi pro ar. Mas eu sou infiltrado em um grupo de terraplanista.
Isso, é
tudo
verdade.
Bem? E aí, qual que é o nível da ignorância
dele?
Não,
mas pera lá. Vamos dar uma base.
Vamos dar uma base.
O negócio do Nicolas ser infiltrado em grupo terraplanista não é tipo um grupinho do Face. é o grupo principal de terraplanistas do Facebook.
Até onde eu sei, é o grupo com o maior número de membros do Facebook de terraplanistas. Até onde eu sei.
É isso.
E mesmo que não for, é preocupante, porque tem gente pra caralho lá. Muita gente.
Espero que seja.
Exatamente.
Mas, mano, conta a história de como você entrou, porque foi bom, assim, tipo...
Mano, foi o seguinte, eu tava na internet, no Face, obviamente, e aí uma das páginas que posta memes engraçados, zoeiros, que eu sigo, postou um bagulho de terraplanista, que era tipo aqueles bagulho acho que era alguma piada com, tipo, o padre do balão ter sumido e um terraplanista comentado, na verdade, ele foi sequestrado porque ele subiu nos balões e viu que a Terra era plana. Então ele ia provar que a Terra era plana e mataram ele. Era um bagulho assim. Eu falei, caralho, isso é... Mano, isso é genial, mano. Isso é genial. Eu ter acesso a gente que pensa desse jeito, escrevendo livremente, é uma coisa que eu preciso. Então eu fui lá, procurei os grupos, achei o que era o maior. Obviamente não era um grupo público, eu tive que pesquisar, tipo, nos blogzinhos, achei. E aí tinha, tipo, toda uma listinha de perguntas que você tinha que responder pra entrar no bagulho. Tipo, como você conheceu a Terra plana... Você sabe como funciona o dia e a noite no sistema da Terra plana? Coisas assim, sabe? Era tipo uma prova.
Caralho, mano, uma prova... não sabia disso, velho.
É um Enem, mano.
Puta que pariu.
Cara.
Aí eu falei, mano, eu não vou perder meu tempo procurando essas porra, tá ligado? Porque, tipo, se você vai ver um vídeo de terraplanista no YouTube, os vídeos tem, tipo, 1h30, 2 horas dos negros falando groselha.
Uhum.
Eu não tenho esse tempo todo pra perder. Eu tenho muito tempo pra perder, mas não pra isso. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou meter o Johnson, mano. Aí eu coloquei, tipo, logo na primeira resposta. Eu sou um terraplanista iniciante. Eu não sei muito, mas eu tô aqui pra aprender. Mano, dito e feito, entrei. Fui, me passaram. Daí pra
genial,
frente, mano,
cara.
Daí pra chegou frente, velho.
Chegou meu jovem gafanhoto.
Daí pra frente é só dor, sofrimento e tristeza. Porque, tipo, nas primeiras 2 semanas é engraçado tudo que você lê. Na terceira já começa a ficar enjoativo. No primeiro mês você já fala, mano, não é possível.
Mano, é esse o bagulho que me deixa mais fudido desses grupos. Que é um bagulho, tipo, eu não consigo fazer parte de um negócio desse porque me estressa demais. Demais ver os caras falando tanta bosta, cara. Acaba com a minha sanidade mental. Mas fala o seu primeiro e eu vou trazer depois um outro ponto linkado.
O bagulho da ignorância deles é que a ignorância deles é exatamente a que eu falei, de você ter, tipo, as respostas pra tudo e saber que tá certo.
Uhum.
Só que a deles é camuflada, porque eles partem do pressuposto que é a gente que sabe que a Terra é redonda, que tá só recebendo informação que vem de cima pra baixo na gente, que nós estamos sendo ignorantes... E que eles são os questionadores.
Exato.
Os caras que vão contra o sistema, os caras que estão fora da bolha,
exatamente,
sabe?
Exatamente.
Então, tipo, a ignorância deles é a ignorância clássica, só que na roupagem de ser contra sistema, tá
exato,
ligado?
Eu acho que a grande defesa deles, o que torna eles esses ignorantes tão assíduos, é, tipo, de acreditar fielmente que eles são o ponto fora da curva. Que é eles que estão fora dessa grande conspiração que é a Terra redonda.
Exato.
Que eles são os iluminados.
Exato.
Eles que sabem.
Exato.
Quem engana... Então, tipo, não é questão de só, tipo, ter um, entre muitas aspas, gigantescas aspas, que eu vou fazer com o braço, embasamento na lógica deles. É eles ter essa crença de que são eles os certos e que eles saíram dessa Matrix... Que é a Terra redonda, tá ligado?
Mano, é um absurdo. E assim, eles têm um ritual padrão de debate, que é o seguinte. Porque alguns, eu não sei como isso funciona, porque tem algumas pessoas dentro do grupo que são explicitamente não terraplanistas, sabe?
Uhum.
E essas pessoas fazem posts, tipo, ah, como você explica tal coisa, como você explica tal coisa. E aí, como que funciona? Quando é alguma coisa que eles têm alguma resposta pronta, eles sempre mandam a mesma, sabe?
Uhum.
Só que essa mesma resposta varia de terraplanista pra terraplanista. Pra mesma pergunta que uma pessoa faz, tem 3 explicações diferentes de 3 tipos diferentes de terraplanista.
Uhum.
Perfeito.
Perfeito.
E aí, se você chega com um argumento da ciência de verdade e fala, cara, isso aí que você falou tá errado porque a gente tem, tipo, sei lá, Isso aí que você falou não funciona porque aqui, ó, a gravidade mostra que não é desse jeito. E aí o cara vai meter o maior Johnson de todos, que é falar, você não pode usar argumentos da ciência porque são todos mentiras. E aí acabou a discussão.
É isso? É isso mesmo?
É isso. Porque se você fala, mano, você não tá vendo isso aqui? Isso aqui, obviamente, quando você pega o bagulho, tira o vácuo, põe o bagulho na câmara de vácuo e a pena cai na mesma altura da bola,
ao
você
mesmo
mostra
tempo,
lá como, né, a gravidade funciona, que tem, tipo, que tem a influência do bagulho, e os caras falam, mano, isso aí é mentira. Isso aí não é verdade, não é assim que funciona. A gravidade... Eles literalmente falam que a gravidade não existe, que a gravidade é mentira.
Mano, sacou? Os caras justificam as imagens feitas, tiradas por satélite da Terra e os caralhos, como lente olho de peixe.
É isso. E Photoshop.
Pra quem não sabe, a lente olho de peixe, ela, a lente dela, ela não é pra dentro, assim. Porque quem já viu lente de câmera normal, ela tem o canhãozinho dela aqui assim, tipo, o canhão dela. E a lente, ela tá pra dentro do final do plástico. A olho de peixe, ela tem o vidro saltado pra fora e ela tem uma abertura maior. Então, nessa abertura que ela dá, quando ela tira o retrato, você tem a impressão, você tem mais dimensão da foto, você tem mais dimensão do espaço. Chega a ser quase uma visão periférica, sabe? Em uma foto quadrada. Então, eles acham que esse efeito da lente olho de peixe é o que... as fotos que tiram é com essa lente olho de peixe que faz a Terra plana ficar redonda.
E aí onde que tá o problema disso aí? Realmente existem fotos que são tiradas com olho de peixe... que estão, tipo, muito abaixo do que deveriam estar pra você conseguir ver a curvatura da Terra. E aí, como ela tá redonda por causa da lente, os caras falam, não, olha lá, todas as fotos são assim. Só que aí você pega uma porra de uma foto de um satélite que tá lá na casa do caralho, que vê a porra da Terra redonda, e aí é Photoshop. Aí é olho de peixe de novo, mesmo não sendo a porra do olho de peixe.
Então, exato, tipo, porque...
é conversar com a parede, tá ligado? Não tem como.
Não tem. O negócio é, tipo assim, os caras vão lá, sobem no avião comercial. Aí no avião comercial, aqueles que vai, tipo, de estado pra estado, por exemplo, tem um negócio lá e é retinho. Os caras lá. Mano, o tanto de foto que tem dos caras com régua na janela do avião, mostrando que o horizonte é reto, os caralho. Aí,
não. Em cima do prédio, no nível do mar.
Nossa, mano, os filha da puta sobe no nono andar de um prédio. Tira a foto pra frente e fala lá. Olha lá. Cadê a curvatura? Cadê?
Cadê a curvatura? Cadê?
Velho. Cadê? Velho. Não, calma. Eu vou botar mais uma coisa pra fora porque eu já tô puto. Esse é o negócio que eu tô puto. Eu fiz um vídeo de
Terra. Não, tá Play. Certo. Esse é o episódio do Nicolas. Vai lá.
Nossa, hoje eu tô pra... Eu tô em Rio Claro ainda, bicho. Eu posso gritar. Eu tô muito realizado.
Você tá em Rio Claro?
Eu tô.
O que você tá fazendo?
A Marinha voltou porque era Dia dos Pais. Aí eu voltei junto apesar de né? Essa data não significa nada pra mim. Mas tudo bem. Eu postei um vídeo de terraplanista e aí eu me exalto, obviamente, porque tipo, eu fico muito puto de, tipo, a gente tentar discutir ciência e aí o cara não querer discutir ciência e achar que tá discutindo ciência, sabe? Não tem o mesmo peso, tá ligado? Não dá pra discutir desse jeito. E aí eu me exalto.
Lembrando que qualquer semelhança com o Bolsonaro é mera coincidência.
Mera coincidência. E não mera é porque o guru do Bolsonaro é terraplanista, não. Não é. Tem nada a ver
tem
com
essa,
isso.
Tem essa ainda que eu te esqueci.
Tem nada a ver com isso.
Nossa, que ódio. Vai lá.
Mas beleza. Aí eu me exalto e os filha da puta vai lá no meu vídeo e fala assim, mas ué, a bola é tão sagrada pro cara que o cara fica nervoso, ele se exalta, o cara não consegue ter uma discussão saudável. Meu irmão, vai tomar no seu cu, você tá entendendo? Não tem como ter discussão saudável se você não tá... É a mesma coisa que eu falar pra você, mano. Nossa, minha parede é branca, aí você vem e fala, não, a sua parede é guaxinim. Véi! Qual foi?
Mano, ó, é um negócio que eu tava conversando com a Mari, né? Tem muito daquela ideia de que, tipo, a gente tem que conversar com pessoas ignorantes pra que a gente combata a ignorância dessas pessoas, pra que a gente tente dar um norte pra que elas mudem a ideia. Só que a questão é o seguinte, molecada. O problema é que não é você que tá errado por não tá conversando com um terraplanista pra tentar fazer ele acreditar no mínimo de ciência. A questão é que quando o cara não tá disposto, ele não está... Ele, o negócio é ele. Ele não está disposto a mudar de ideia. Ele não está disposto a conversar. Quando ele fala, ah, não, mas vamos conversar, você fica assim, você não quer conversar comigo? Mas é lógico. Porque você fala, uma coisa você fala, não, eu quero conversar. Uma coisa você tá disposto a discutir ideia e você tá disposto a pensar sobre o assunto. Só que não é. Você vai conversar com o cara, é sempre o mesmo argumento do negócio da Terra plana. É sempre que não sei o quê, porque o negócio é assim, porque na lógica não sei o quê. Por que quando eu subo no avião, por que que eu não consigo abrir a janela pra ver lá fora? A janela não é janela, é tudo televisão que mostra a Terra redonda pra gente, pra enganar a gente.
Não, é de cair o cu.
Isso é uma teoria de verdade, velho, dos caras. Isso é um argumento de verdade, entendeu? Eles não estão dispostos a conversar. Não é você, o errado, que não tá indo lá tentar mudar a cabeça do cara. É o cara que não tá... Mano, não adianta. Não adianta.
Se você pegasse uma prova científica, e uma prova científica que eu digo é, tipo, literalmente qualquer vídeo de foguete no espaço, velho. Tá ligado? Só isso já acaba com a sua teoria da Terra plana. Só isso. Se eu pegasse um vídeo de um foguete no espaço com a porra da Terra redonda, mostrasse pro terraplanista e ele falasse, nossa, é verdade, olha só, a Terra é redonda. Eu ia fazer isso com cada um. Senta na minha mesa, entra na minha casa que eu vou te mostrar que a Terra é redonda.
Vem tomar um café comigo e eu vou te explicar como que funciona. Isso. Só que eles não estão, mano.
O problema é eu pegar o vídeo e o cara falar, mas isso aí os Vingadores também faz no cinema. Isso aí é VFX. Meu irmão.
É completamente isso, cara. Não tem como. É impossível. É, não dá pra conversar. Bem, o Geza comentou ali também, discutir com quem não quer discutir é inútil. Não tem como. Esse nível de ignorância, nesse sentido agora, porque a gente tá numa outra vertente da ignorância, que é o terraplanista como exemplo, não tem como se discutir, cara. A pessoa não está disposta a conversar. Não é você que você não tá militando, que você não tá lá jogando sua ideia, porque você não está ajudando a fazer as pessoas mudar de ideia, mas não adianta, a pessoa não está disposta.
Cara, eu tenho uma opinião, porque eu assim, eu tô cansado, tá ligado? Eu sou brasileiro, eu tô cansado, eu posso. Eu vou lutar pra, tipo, pra levar informação pras pessoas, de informação que seja relevante, sabe? Informação que as pessoas não saibam.
Uhum.
Tá ligado? Tipo, por exemplo, eu trabalho com língua de sinais e com surdez. Tem muita coisa dessa área que as pessoas não sabem.
Não, é verdade.
Isso eu não cobro das pessoas. Eu não espero que elas saibam o que eu sei, porque eu sou um especialista da área e elas não, tá ligado?
Uhum.
Agora, eu não vou pegar um bagulho que a ciência tá falando faz 400 anos, velho, e explicar pro anarcocapitalista de 16 anos de idade. Por que que a Terra é redonda, velho?
Exato.
Tá entendendo?
Exatamente.
Não tem a discussão na área científica. Não tem cientista que fica discutindo. Nossa, mas será que é redonda? Será que é plana? Não existe.
Não existe, não existe, não existe. É tipo, mano, a partir do momento que você excluiu completamente, completamente a base científica, e você só tá indo na sua incrível e maravilhosa ignorância e nas suas ideias, onde tudo na sua cabeça faz sentido, essa pessoa já morreu por dentro. Essa pessoa já não tem. O cérebro dela virou uma pasta. Um saquinho de Guaraná Antártica. Que é isso, mano?
Um saquinho de Guaraná Antártica.
Já era, mano. Não tem o que fazer.
E o problema é que... Nossa, isso vai ser um corte de 27 minutos pro meu canal. Tô muito feliz. Mas o problema é que isso aí abre a caixa de Pandora, meu irmão. Porque a partir do momento que você pega a ciência e você faz malabarismo com ela pra provar o que você quiser, mano, você vai falar que vacina dá autismo, você vai falar que, tipo, sei lá, que negros são menos desenvolvidos que brancos, tá ligado? Exato. Você vai literalmente acreditar em qualquer coisa, mano.
Mano, a vertente da ignorância, do por pura ignorância mesmo, engloba muita gente. Que, inclusive, uma das coisas que a gente pode falar agora, que tá muito contexto com a gente, são os antivacinas.
Porra, meu irmão.
Mano, sabe, você chegar em um nível em que você acredita que a vacina é o que tá fudendo o mundo, que a vacina é o que vai dar autismo pro seu filho, que a vacina é o que não cura nada, a gente tem aí doenças que já estavam praticamente extintas que estão voltando. Sabe, tipo sarampo, essas fitas assim que já morreu, mané. Tá aí ainda, porque os filhos da puta não se vacinam. E, tipo, aí que tá, aí que é o pior problema de tudo. O terraplanista, acreditar que a Terra é plana, a Terra é redonda ou não, foda-se, pau no cu dele, porque isso não vai mudar. Agora, você entra num ponto onde uma pessoa é anti-vacina, isso não fode só ela, tá ligado? Isso acarreta no mundo todo.
Tem, tipo, o problema é, tem gente que realmente não pode se vacinar, tá entendendo?
Exato.
Então, qual que é o bagulho? Todo mundo que pode tem que se vacinar pra quem não pode não se fuder.
Exato.
Se você pode e você não vacina, você vai estar fudendo alguém que não pode. Eu acho que se você tem um filho e você não vacina seu filho, você tinha que insta perder a guarda. Tá ligado? Eu acho que é assim.
Mano, pra
simple
caralho,
like that.
Na França é assim.
Na França é assim?
Na França é assim.
Nossa, que lugar lindo.
Olha lá.
Na França é.
Os caras cortam a cabeça de rei, os caras. Nossa, eu. Foi um lugar que eu mais adoro.
Assim, é aquele negócio. Na França aconteceu qualquer coisa, estão queimando o carro.
Vou fazer. Ou, vou trazer informação aqui pra vocês. Informação.
Então dá,
tem, aqui tem informação, Rogerinho. A Morinha tá fazendo francês. Perfeito.
Ah.
Os caras, eles têm uma gíria que eles usam pra polícia não entender o que eles falam.
O quê?
Eles pegam a palavra e eles invertem ela. É como se fosse, tipo, uma língua do P, só que, tipo, que os franceses fazem com a gramática deles.
Ah,
que eles fazem pra polícia não entender. Porque como eles estão em um protesto por semana, eles não gostam da polícia, em geral, assim.
Meu Deus.
Então eles têm, tipo, eles têm um jeito específico de falar nesses momentos que é pra polícia não entender.
Caralho, velho.
Caralho, velho.
Mano, e tem um dado em algum lugar, que eu não vou nem chutar porque eu não faço ideia, mas tipo, do tanto de carros que a França queima por ano. E é um bagulho que dá, tipo, mais de um carro por dia, tá ligado?
Mano, os caras são. Tá aí um pessoal que não é ignorante. É um pessoal que é até menos ignorante do que deveria, às vezes.
É.
O Léo falou, o Clivinho, salve o Clivinho, inclusive, que tá brotando aí com nós de novo. Que inverter palavras, padeiros já fazem aqui no Brasil. Eu aprendi com meu pai.
Olha lá. Maluco.
É isso, mano. Padeiro tem código aqui, né? Padeiro. Lá os caras fazem código pra queimar carro.
Ah, maluco.
É aí que tá. Aí que a gente. Eu acho que esse, no caso do que a gente tá falando, é o ápice da ignorância. Que é a ignorância que afeta completamente a humanidade. E, mano, uma pessoa, sinceramente, isso não é.
Fala,
não é conversa.
Seja sincero, eu deixo.
Não é conversa, não é só, tipo, você garganta. Com antivacina, não dá pra conversar. E no, quando eu falo não dá pra conversar, é que você não tenta conversar.
Tira no soco.
Só dá pra fazer expressões físicas, que é a minha mão na cara do sujeito.
É.
Mano,
é.
Não dá. Eu tô pedindo, com muito carinho e amor, você que tá aí me ouvindo, se você vê um terraplanista. Eu terraplanista não. Terraplanista também, só que não tá. Terraplanista não.
Terraplanista você só xinga.
É, você só xinga, porque, tipo, muda nada a ideia dele. Mas você vê um antivacina na rua e ele falar pra você, eu não vacino meu filho porque vacina dá autismo, não perde tempo. Não perde tempo. Porque o cara tá nesse ponto, ele, tipo, o cara tá nesse ponto, ele já não acredita em mais nada. É isso que a gente tá falando. A ignorância do cara não vai mudar. É soco.
O cérebro dele já virou um mingau de aveia.
Exato, mano. É soco. Não tem como, velho. Não tem como. O cara não vai vacinar o filho, saca? Porque, tipo, quando ele nasceu, a mãe e o pai dele vacinou ele. Ele tá suave, né? Agora, daí vem o filho dele, ele vem com essas conversinhas, essas ideias merda e não vacina a criança. Ah, vai tomar no cu, mano.
Maluco. Eu vou falar. Nós vou. Não.
Que legal. Que legal pra polícia, Jesus. Liga pra polícia, mané. Não tem liga pra polícia, polícia caralho. Liga pra
vai
polícia.
Vai dar problema pra
liga
nós.
Liga pra polícia depois que ele estiver no chão, mano.
Não, nem liga. Dá um soquinho e vai embora.
Fala que ele tentou te bater.
Não, ó, eu vou falar pra vocês um negócio. Vocês acham que isso é o ápice da ignorância, mas eu vou contar um negócio que, assim, eu achava que era meme. E não é meme. Porque eu descobri na quarentena, inclusive, que não é meme. Que os caras falam... Sabe quando o avião passa e deixa aquele rastro?
Sei.
Os caras falam que esse rastro é doença, tá ligado? Que a gente só fica doente do jeito que a gente fica porque o governo, ou os Illuminati, ou o caralho que for, faz esses aviões com veneno passar no céu pra gente ficar doente. E aí eu descobri na quarentena que os caras falando, agora que tá de quarentena, vocês perceberam que a quantidade de aviões passando no céu com veneno diminuiu? E aí, tipo, 900 comentários. Realmente, aqui na minha cidade diminuiu. Não, aqui na minha cidade ainda tá passando.
Meu Deus.
E tô vendo aqui o número de corona tá alto.
Ah, velho. Ah, não.
E não dá pra falar, ai, é uma minoria. Porque não é, mano. Eu tô num grupo que tem... 40, 80, 90, 100 mil nego. E os caras falam disso, tá ligado? Mesmo que não seja todo mundo, é muita gente, velho.
Mano, se tem 100 pessoas falando essa merda,
Você tem duas, velho.
Gente, ó. Duas. Eu vou explicar um bagulho pra vocês. Você lembra, tipo, quando a gente tá nessa discussão, por exemplo, sobre homofobia, sobre racismo, sabe? Sobre comentários elitistas, esse tipo de coisa, que a gente sempre tá em discussão aqui. A implicância de a gente ser a geração mimimi, que reclama tanto dessas coisas, ai, geração mimimi, mas é porque uma pessoa que leva um discurso desse, um discurso ofensivo, que agride o próximo de qualquer forma, que nem a gente teve o caso do cara lá do bagulho do iFood essa semana.
Gordo, filha da puta.
É, você ter esse discurso implica em outras pessoas escutarem esse discurso, se assemelhar, tipo, se identificar de alguma forma com esse discurso errado, esse discurso merda, e passar a mensagem pra frente, entendeu? É esse o negócio. Quando você fala disso, ai, é brincadeira, ai que não sei o que, mano, não é. Você tá incentivando, você tá dando margem pra que isso aconteça mais vezes. Por isso, não, terraplanista não é tipo terraplanista antivacina, né? Só tipo, ah, mas esses aí é meia dúzia de idiota. Mas é meia dúzia de idiota que vai pegar outra meia dúzia de idiota, que vai pegar outra meia dúzia de idiota, e essa porra cresce, velho.
Essa meia dúzia é bem maior do que a gente pensa, mano.
Exato.
Eu não sabia que era do tamanho que era até eu entrar pra esse grupo, velho. Porque, assim, as pessoas não falam abertamente disso no dia a dia. Porque elas sabem que elas vão ser julgadas, tá ligado? Uhum. Elas sabem que elas não podem sair contando pro círculo de amizade delas que elas são terraplanistas. Porque elas vão virar meme.
Uhum.
Então, tipo, quando... Eu tenho certeza que a gente deve, pelo menos, ter trombado com alguém que é terraplanista. Tá ligado? Eu tenho certeza.
A gente sabe.
Só que o cara não vai falar isso. Enquanto ele não tiver com coragem pra falar. E essa coragem ele vai achar na internet, num grupo de terraplanistas, onde a galera vai falar, não, você tá certo, você tem que pôr pra fora... E isso é uma coisa que acontece também, tipo, você tem que ter coragem de pôr pra fora a sua ideia, porque só assim o nosso movimento vai crescer,
exato,
sabe?
Exato, exatamente. Então, tipo, mano, para pra pensar em um bagulho assim, ó, por exemplo. Isso é uma coisa, a Daphne puxou uma também, que é, o senso comum se encaixa muito nisso, que é o que a gente tá falando.
Uhum.
E com certeza, mano, tipo, quer ver um negócio muito simples que a gente vê, que é, por exemplo, assim, a internet. Ao mesmo tempo que a internet, isso eu acho que eu já falei em outro episódio aqui, mas é bom reforçar, aumenta a comunicação das pessoas, a gente tem acesso a mais informação com muito mais facilidade também e tal. E a gente se conversa entre várias coisas, você tem acesso a livro, você tem acesso a informação, a vídeos, a não sei o quê. Ela também, acho que, não sei se vocês, Nicolas e Pedro, já perceberam isso, mas o ódio aumentou muito também com a internet.
Uhum.
Ah, sim.
Porque é aquele negócio que eu ouvi que era tipo... Antes, quando você tinha raiva de alguma coisa, quando você tinha, tipo, ódio de alguma coisa, você tinha que se dar o trabalho de, por exemplo, sei lá, uma marca fez alguma coisa pra você que você não gosta, se dar o trabalho de escrever uma carta pro bagulho, enviar lá, esperar chegar pra se... quiçá os caras responder, tá ligado? E mandar pra você alguma coisa de volta.
Uhum.
Hoje, na internet, basta 2 minutos de cabeça quente pra você digitar alguma coisa no seu celular e mandar. O discurso de ódio aumenta. Ao mesmo tempo que você conhece pessoas que têm as mesmas ideias que você, e você troca ideia com as pessoas, experiências, sabe quem se conhece também? Aquele nazista enrustido que tava lá, guardadinho na casa dele, aqueles pensamentos merda dele, encontrando um grupo de outras pessoas nazistas que pensam igual a ele.
É isso.
É o terraplanista que falava, tipo, mano, não faz sentido a Terra ser redonda, encontrando com um grupo de outras pessoas que também acham que a Terra é plana e fazem esse negócio. O movimento cresce muito, entendeu? Só que aí que tá, a culpa é da internet? Não, não é da internet, a culpa é da ignorância.
Eu acho que são vários fatores, bicho, porque, por exemplo, vai ter gente que vai falar que, tipo, não foi o ódio que aumentou, foi a facilidade da gente ver esse ódio.
Isso,
o ódio sempre esteve lá, só que agora com a internet a gente consegue ver ele.
Uhum.
Eu discordo, porque eu acho que, tipo, isso sim é um fator. Hoje em dia a gente fica sabendo, o ódio é muito... Dá pra você achar o ódio muito mais fácil, mas também tem a questão de que, tipo, ó... Tem uma pessoa que eu não gosto. Se eu for falar na cara dela que eu não gosto dela, se eu for xingar ela na cara dela, tem a chance dela me xingar de volta, da gente começar a brigar, da gente sair no soco, dele me dar um tiro, alguma coisa assim, perfeito?
Perfeito.
Então, a pessoa já não me dá uma segurada. Na internet, eu vou lá e falar, mano, você é um puta de um cuzão. O que, que vai acontecer? Nada.
Exato, tá ligado? Exato.
Não vai acontecer nada.
Exatamente.
Então, é muito... Ah.
Só que aí que tá. O que eu acho que a questão é, tipo assim... A internet, ela exatamente, ela tem esse escudo, é exatamente o que o Léo falou agora, proteção da distância. Então, dá-se o espaço pra você falar qualquer bosta que vem na sua cabeça, pra repassar qualquer informação, sabe, sem base, que caia no seu WhatsApp, pra frente. Então, esse discurso de coisa ridícula propaga muito. A Daphne, inclusive, vou até usar o dela aqui que ela comentou, que essa meia dúzia constrói um senso próprio de merda e conseguem propagar isso de forma epidêmica até. A propagação é maior porque nem todos têm a coragem de fazer essas atrocidades cara a cara. Já na internet, se sentem protegidos.
Pra caralho.
É basicamente isso. Então, é aí que tá. Você, tipo, tem essas pessoas que se encontram com outras pessoas que têm esse pensamento merda, cria-se um senso comum entre elas, isso se espalha e pega outras pessoas que sabe, que também têm a ignorância num tamanho tão grande quanto. E é isso que me deixa fudido, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que você tem um lugar com tanto acesso à informação, com tanto acesso... Mano, nunca foi tão grande, tipo... O que nem agora, o momento que a gente tá passando de pandemia agora, quem acompanha o Atila já sabe, tipo, o corre que a gente tá fazendo com o estudo da vacina sendo, acontecendo tão rápido exatamente por essa facilidade de compartilhamento, sabe? Você poder cientista de lá pra cá e joga informação, estuda aqui, estuda de lá, todo mundo tem acesso à própria coisa, mas ao mesmo tempo que você tem muito acesso à informação científica, informação com base, você também dá, tem muito palco pra toda essa galera.
Mano, pra caralho. Pra caralho.
E aí que a gente entra num ciclo infinito, porque, tipo, enquanto não mudar a ignorância, enquanto a ignorância não acabar, a gente vai continuar sendo uma bosta, velho. E a ignorância não é um bagulho que você, tipo, tira da pessoa. Parece que o bagulho tá sempre lá, tá ligado? Então, tipo, tem pessoas que estão dispostas a conversar, mas ao mesmo tempo você, tipo, pode ser bombardeado no seu Facebook e ver esse monte de gente falando merda.
Mano, eu acho que existe uma predisposição pra ignorância, sabe? Porque, tipo... A gente já foi burro, tá ligado? A gente, quando era mais jovem, a gente era reacinha. For real, tá ligado? A gente era muito. A gente era, tipo, pra que cota, tá ligado? O cara... Ali, o Luciano, nosso amigo negro aqui, junto com nós, tá ligado? Pra que o cara precisa de uma cota? Só que qual que é a ponte que é a maior diferença entre a gente e a galera verdadeiramente ignorante? A partir do momento que algumas pessoas chegaram pra gente, alguns professores, algumas pessoas mais velhas, ou alguns amigos que tinham opiniões diferentes, chegaram pra gente e falaram, olha, eu acho que você tá errado por causa disso, disso e disso. A gente olha e fala, caralho, é verdade.
Exato.
A gente tá errado. Aqui, olha que coisa, nossa. Tão mais simples agora, a gente entendeu. Esse movimento de você de você tá disposto a entender que você pode estar errado, que você pode aprender uma coisa nova e mudar de opinião, isso é o que faz você não ser um ignorante.
Exato.
Porque, tipo, você pode estar errado. O cara que discorda de mim, eu não acho que ele é ignorante. Eu vou achar que ele é ignorante a partir do momento que alguém mostrar pra ele que ele tá errado...
E ele não aceitar.
E ele não aceitar. É isso. Pra mim, essa é a maior definição possível,
mano,
de ignorância.
Eu acho que aí tá um grande problema da coisa... Que a ignorância, pra quem é ignorante a esse ponto, isso tá caminhando junto com o medo de se assumir errado em tudo aquilo que ele defendeu. Uma pessoa que acredita numa coisa nesse nível, sabe, tipo, que acredita cegamente nas coisas que ela tá falando, o medo dela de tudo isso que ela falou até agora, tudo isso que ela acreditou, tudo isso que ela defendeu tá errado, e ela realmente admitir que isso tá errado, vem muito do comodismo dela estar nesse mundinho que ela criou e pra ela tudo fazer sentido. Então, tipo, o trabalho que dá você, tipo, ir buscar outra coisa, você ir buscar outro ponto, você tentar ali, você tentar se abrir pra outra coisa, quando tudo que já tá na minha cabeça já encaixa. Tudo tá explicado pra mim. Eu não preciso procurar uma coisa nova. É isso aqui, é isso e é isso. Sabe? Então...
E também porque a realidade é mais feia, sabe? É muito feio eu entender que, tipo, olha a desigualdade social fodida que existe no nosso país. Sabe? Isso é uma coisa que não é gostoso de você ficar pensando sobre. É muito mais fácil eu colocar na minha cabeça que se tem gente passando fome porque eles não estão se esforçando.
Porque eles não,
velho,
merecem o suficiente.
É isso, tá ligado?
Exato.
É muito mais fácil.
Aí que tá. Esse é um negócio que... Tem uma... Ah, inclusive a Daphne, deixa eu abrir aqui pra ela antes da linha, que ela falou, já ouviram sobre o brasileiro ser o homem cordial? Você já ouviu?
Não.
Não.
Daphne, se você puder iluminar o nosso caminho aí, fico agradecido. Ela falou que as pessoas têm medo / preguiça de se desconstruir. É exatamente isso.
É
o negócio que eu vou falar. E o Geza também deu um ponto pra completar, que ele... se parar pra pensar, até hoje tem coisas que ainda somos ignorantes, mas é viver e aprender. E é exatamente isso, mano.
É isso, mano.
Tipo, não tenha medo de admitir que você pode ser ignorante em alguma coisa. A gente não sabe de tudo. A gente tá disposto a conversar e conversar com quem sabe, conversar com quem estuda sobre isso, entender da pandemia com o cientista que fala que funciona, entendeu? Não com a porra do presidente falando que a cloroquina é um negócio que resolve.
Fé a cloroquina no cu!
Tentei pegar a cloroquina e tocar na orelha.
Qual era o bagulho que o prefeito lá...
Ozônio.
Isso, ozônio no cu, velho.
O quê? Ele falou isso mesmo?
Mano, eu tenho um prefeito X falou que tem um tratamento que é você pôr ozônio no cu, velho. E eu tenho certeza que foi meme, velho. Eu tenho certeza que alguém lançou um meme pra ele. Tipo, ou, oh, ozônio no cu resolve. E o cara comprou, velho. O cara falou, não, ozônio no cu resolve.
Ai, mano, meu Deus.
O cara comprou, eu tenho certeza, velho.
Mas é isso, sabe? Tipo, olha o ponto do ridículo que a gente tá chegando agora. Principalmente nessa pandemia, a gente tá vendo o ápice da ignorância, mano. Sabe? É, tipo, a gente vê isso do nosso lado. Você não precisa ir muito longe pra ver a questão.
Puxa o celular, você já vê.
Qual que é a parada? Qual que eu fico mais fudido? Por exemplo, assim, existe um conflito de ideias que eu vou puxar exatamente no ponto que a gente tá passando na pandemia com esse negócio da cloroquina, da ivermectina, os caralho. Tipo assim, a cloroquina, quando comentaram da cloroquina, era um negócio que tinha possíveis efeitos benéficos que ajudariam a diminuir os danos do corona.
Uhum.
Como isso entrou na cabeça do brasileiro médio? Que era tipo, a cloroquina é o remédio que resolve o corona e salva todo mundo.
Através do presidente.
Através do presidente, exatamente. Então, tipo, como isso entrou na cabeça do presidente, ele catou e aumentou isso pra fora. Cloroquina, para pra pensar agora. Cloroquina, quando ela saiu, era tipo o que foi falado e tal, ela foi regulamentada para ser usado nos casos graves como última medida.
Uhum.
Até então, eu falava, beleza, mano, fudido por fudido truco, certo? Então, tipo, vamos usar, vai que resolve. O problema é que agora, em menos de 2 meses, 3 meses, o bagulho tá sendo tomado preventivamente pelas pessoas.
Exatamente.
Elas
estão
tomando sem ter, tá ligado?
Porque isso previne, tá ligado? Claro, claro que previne, obviamente,
e daí,
previne.
E daí, qual que é o negócio? Quando a gente vem e a gente fala, viu, é o seguinte, a gente não tá falando que tem que proibir o remédio e não é pra ninguém tomar, que é pra todo mundo morrer. Só que isso é um remédio que comprovadamente não tem um efeito eficaz contra a coisa. Não é pra parar de tomar, mas não é pra tomar também quando você acha que você tem ou pra prevenir. Não é assim que funciona. A gente não tá falando cancela a cloroquina. É vocês que estão querendo enfiar a cloroquina até dentro do lanche que vocês estão comendo almoço.
Vocês estão querendo enfiar a cloroquina até no lanche que tá sendo feito dentro do almoço porque o filho da puta do seu presidente falou, vamos lá, hospitais do exército, produzam toneladas de cloroquina.
Exato.
Nossa, não funciona. O que, que eu faço com isso aqui? Bom, vou enfiar no cu. Pronto, é isso. Entendeu?
Exato, mano. Então, qual que é? É o conflito de ideia da coisa. Quando a gente vem e tenta explicar do porquê que a gente tá nesse movimento, por que a gente tá combatendo tanto a ideia do remédio da cloroquina, a pessoa não entende como isso. Ela só acha que a gente quer que todo mundo morra. Porque o discurso é que a gente tá tentando proibir o que salva. Entendeu?
Porque a gente quer uma desgraça no Brasil pra manchar o nome do presidente.
Exato,
imaculado.
Exatamente. Entendeu? Você vê que ponto chega a ignorância? É isso que eu tô falando. Olha o ponto que chega a ignorância. Como você vai discutir sobre isso? Como você vai falar se você tenta conversar, se você tenta abrir e falar, não é que nós não queremos, só que não é bem assim do jeito que vocês estão pensando. Aí a pessoa já...
Como é que eu vou explicar pro brasileiro médio que o vídeo de 3 médicos na frente da Unimed falando bem da cloroquina não é mais relevante que todos os estudos científicos do mundo?
Exato.
Como que eu explico isso, velho?
Exato.
Eu não sei, eu não consigo. O cara fala aqui, mas olha o médico de jaleco aqui tomando cloroquina. Ele falou que é bonito, funciona.
Você vê, tipo, 9 a cada 10 dentistas recomendam Colgate. Colgate da hora. 9 a cada 10 cientistas falam que cloroquina não é eficaz. Bando de pau no cu comunista.
É isso.
Sabe?
É isso.
Não tem, mano. É tipo, cria-se um mundo na cabeça deles que é isso que eles vão acreditar e não vai mudar.
Não vai. Mano, já que a gente tá falando de pandemia, eu vou trazer uma outra vertente aqui da ignorância, que é a mesma, é meio que a mesma, que é a mesma galera, sabe? Uhum. Mas é de por que a ignorância é, assim, uma bênção, só que é, tipo, sabe aquelas bênçãos que é o Satanás que dá?
Uhum.
Tipo, que é uma bênção, só que vai só te fuder. Rio Claro abriu o comércio hoje porque amanhã é dia dos pais.
Exatamente.
Sabe? Sacou? E aí, se o povo não fosse ignorante, o povo ia falar, mano, nem fudendo que eu ponho o pé pra fora da minha casa hoje, velho.
Exato.
Nem fudendo, porque pra que que eu vou fazer isso, sabe? Uhum. Porque eu me preocupo com a minha saúde, eu sei como é a situação do corona, eu sei que eu vou muito me fuder, porque não que eu vou, mas tem tipo, é 50-50, é uma roleta russa. Pode ser que eu me foda muito, pode ser que eu nem me foda.
Ok.
Sabe?
Sim.
Então, beleza. Quando você é ignorante, você fala assim, mano, isso aí é... gripezinha, vou lá, foda-se. O centro tava lotado,
mano, tava lotado.
Tava lotado. Tá ligado? A vida das pessoas que estavam no centro hoje, os caras são muito mais leves que eu. Os caras não estão tendo uma crise de ansiedade por semana, pensando, nossa, será que alguém que eu conheço vai morrer? Será que eu vou morrer? Os caras não estão pensando isso.
Exato.
Os caras estão preocupados em comprar uma camisa polo de R$25.
Mano, você é louco. Eu fico pasmo, cara. Eu fico pasmo. Tava. Mano, quando a gente fala lotado, não é pouco lotado. Era tipo gente se apertando na calçada pra andar, tá ligado? Fila encostadinha.
Na loja só pode 6 pessoas. Mas na frente da loja pode 300 mil.
Exatamente.
Não tem problema.
Exatamente.
É lotado do jeito que não fica. Que não ficava na época pós-corona.
É isso,
pré-corona.
Mano. Putz. Porque o cara não pôde, sei lá, faz quanto tempo que tava fechado, mas o cara não pôde ir durante aquele tempo. Então ele tem que ir hoje, tá ligado?
Exato.
Ele precisa.
Do nada veio uma puta necessidade de comprar uma camisa polo do meu pai.
Mano, tinha um casal se pegando na praça, velho. Por que vocês estão se pegando na praça, mano? Eu quase abaixei o vidro do carro e falei, velho, por que vocês estão se pegando numa praça, velho? Por quê? Me dá um motivo, velho. Vocês não têm casa? Vocês são 2 moradores de rua, por acaso? Você está na porra da praça, no meio da pandemia, com 300 pessoas em volta. Sem máscara, enfiando a língua um no outro, velho. Por que vocês estão fazendo isso, mano? Me explica.
Mano, completamente compreensível você ficar puto, velho.
Mano, nossa, eu tô chuta. Nossa, mano, minha vida não tá fácil.
Mano, é aí que tá, velho. É aí que tá. Parece que o bagulho é tão simples, é tão claro, é tão óbvio. Aí os caras vão lá e faz um outdoor do Bolsonaro na 29, falando que 79% de Rio Claro apoia o cara, velho.
Eu não quero nem falar disso. Eu vou gritar muito.
Nossa.
Eu tô, olha isso, olha o meu
Nossa, sua garganta já tá fudida já.
Eu não quero falar disso. Eu tô. Mano, é assim.
Aquele ponto que a ignorância chega num ápice tão grande em que não dá pra conversar com essa galera porque o cérebro dela já derreteu. O quanto a gente pode deixar isso passar, sabe? Tipo, o quão a gente tem que tentar colocar essa galera no lugar, mas o quão certeza a gente tem de que isso não vai mudar em porra nenhuma. Porque, mano, depois de tanta... Sinceramente, pra mim, depois de tanta cagada, depois de tanta merda, nesse nível que tá agora, com essa galera, com essa extrema, não tem solução. Não tem o que conversar. Não dá. Você vai passar estresse sozinho tentando trocar ideia com esse cara. Você vai passar estresse sozinho. E você ainda vai sair puto. O cara ainda vai sair achando que ele tava na razão. Que era você que não aguenta trocar ideia com ele e fica nessa, mano. Acaba com a sua sanidade mental à toa.
Vai ser falando pra todo mundo. Deu um couro naquele comunista lá, tá falando mal do Bolsonaro.
Exatamente, mano. Sabe, já virou uma paçoca, mano. A cabeça do cara desmanchou. Não tem. Você não chega a conclusão nenhuma.
Eu acho que é tipo um apocalipse zumbi, tá ligado? Tipo, é muito triste que a pessoa que você gosta virou um zumbi. Mas ela não é mais a pessoa que você gosta,
exato,
tá ligado?
Não é mais a pessoa que você gosta. Exatamente.
Não é mais.
Exatamente. Tipo, eu tava falando um negócio com a Mari. Essa semana, assim, pá, foi ontem, alguma coisa assim. É, não, foi ontem. Que... Sobre, tipo... Mano, antigamente, como que pode dizer? Eu não tinha um pré-conceito com as pessoas baseada na opinião política delas.
Eu lembro. Quando a gente... Vou até contar, vou explanar. Quando a gente viajou pra praia junto, foi na época da eleição, e a gente tava na mesinha, e eu soltei, tipo, mano, se a pessoa falar pra mim que vai votar no Bolsonaro, eu já não quero conversa com ela, porque Porque não é uma pessoa que eu acho da hora, velho. E aí, tipo, vocês na mesinha, não, porque não é bem assim, porque...
Então.
Porque é diferente. Tipo... E eu concordo que naquela época até era diferente.
É, exato.
Que naquela... Hoje em dia eu vejo que naquela época foi premeditado, mas eu também posso dizer que eu tava muito à frente do meu tempo.
Então, exatamente. Tipo, naquela época não era isso, mas com certeza estava adiantado. Porque, qual que é a fita? Antigamente era só uma questão de, tipo, da opinião política. Tipo, naquela época, quando você conversava e falava sobre política, tipo, o voto da pessoa na figura, na representatividade que era do Bolsonaro, tinha um sentido, assim, vamos falar, por causa dos ideais dele, que não sei o que, que já era meio merda, mas quando você conhece a pessoa e ela opta por esse, por exemplo, grande parte de gente que eu conheço que vota pelo antipetismo, sabe? Então, tipo, ainda beleza, ainda dá pra você conversar.
Vou voltar pelo antipetismo. Cansei de tomar chute no cu. Quero que alguém enfie o braço.
Exato, exatamente. Cansei.
Cansei.
Mas beleza. E agora, no momento atual, hoje, se alguém ainda apoia esse cara, velho, se alguém ainda defende ele com unhas e dentes, essa pessoa não tem caráter. Eu digo com todas as palavras, eu pré-julgo sim o cara que ainda apoia. A pessoa que ainda apoia o Bolsonaro.
Não, eu vou dizer mais. Vou me queimar com os dois lados agora. Se você defende político, meu irmão, eu quero que você vá pra casa do caralho.
Exatamente.
Eu quero que você pegue o seu cavalinho, tire ele da chuva e vá pra casa do caralho.
Mano,
você tá entendendo?
Esse negócio de ter político de pet, velho, não funciona. Não funciona.
É surreal, não, porque, tipo, o político tá... Literalmente, ele só serve... Assim, só serve. Só serve pra servir pra a gente.
Uhum.
É isso que ele faz. A gente vai escolher um cara que, teoricamente, vai pegar as nossas vontades e vai falar, vamos fazer essa porra. É isso.
Uhum.
É pra isso que serve. E aí o cara vai lá, faz todas as merdas possíveis e o cara fala, não, eu tenho que defender esse cara. Eu gosto muito dele como se ele fosse meu pai, velho. Eu vou ter que... Mano, como assim, tá ligado? Como você quer me falar que este homem imaculado aqui, que esses 48 cheques que ele recebeu do amigo dele, como você quer me falar que isso é lavagem de dinheiro? Isso é um empréstimo, com juros.
Exatamente, cara. Nossa, o que eu fico mais puto é isso, mano, essa passação de pano do caralho. Ó, eu vou aproveitar aqui e vou trazer um texto do nosso querido, aqui nessa casa todos nós servimos ao Átila.
Traz isso. Amém.
E ele postou uma vez no bagulho que eu vou ler, que eu acho sensacional. É a completa definição do que a gente tá falando aqui. Abre aspas. Quem te obriga a ficar em casa não é quem emite ou segue medidas sanitárias. Quem te obrigou a ficar em casa foi quem deixou o Brasil ser um dos países com mais casos de Covid no mundo. Hoje, ninguém é obrigado a ficar em casa no Vietnã, na Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, China, União Europeia, como um todo, Taiwan, Uruguai, Canadá. A lista é bem mais longa do que as desculpas. As pessoas não passam pela pandemia que merecem, elas passam pela pandemia que elegem.
É isso. Aspas.
Mano, sem mais.
Quem diria que eleger um completo idiota ia dar tanto
problema?
Exato,
quem diria? Quem diria,
velho?
Nossa, mas ele falava tanta coisa bacana. Quem diria que ele realmente ia fazer o que ele falava, não
é
mesmo?
É muito foda. E o pior é que, assim, é um bagulho que acontece... O Brasil é muito bosta, né, mano?
Muito.
Porque se você pega a porra do Collor, foi exatamente a mesma coisa, mano. Olha, nós estamos cansados da classe política. Olha esse cara aqui que não tem preparo nenhum, mas ele anda de jet ski, ele parece um galã. Olha esse cara, ele é diferente, não é diferente? Vamos por ele aqui. Deu tudo errado. Tudo que dava pra dar errado, deu. Perfeito. Passam-se anos, de novo estamos cansados com a classe política e vou reiterar, não é sem motivo, porque eu realmente acredito que todo partido que ficar no poder por um longo período, ele vai ser desgastado.
Sim, sim.
Se esse partido fizer merda, vai ficar ainda mais desgastado.
Exato.
Foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu.
Porque o PT, beleza, você quer falar que o PT fez muita coisa boa,
gente,
eu vou ter que falar isso também. O PT fez muita coisa boa, mas você me falar que o PT não fez merda pra caralho também, você tá de brincadeira.
Porque tem muito esse negócio. O que fode, eu acho que o que fode muito na política é extremismo. Extremismo fode muito. É um negócio que não cabe mais, assim. Quando você é extremo de alguma coisa, quando você está o extremo de alguma coisa, você está numa ignorância a ponto de não trocar ideia, entendeu? De não conversar com outras coisas. É tipo, quando a gente fala que a gente não gosta do Bonoro que ele tá lá, não quer dizer que a gente é petista, que a gente queria que fosse o Lula, que a gente queria... Gente, vocês têm que entender uma coisa. O PT fez muita coisa boa, fez. A gente tem um sistema de saúde público que é referência para outros países, isso a gente tem que entender.
Foi bem desenvolvido na época dele.
Exato.
Tem, tipo, o cara pagou a dívida externa do Brasil.
Em dois anos.
Em dois anos, tá ligado? Então, tipo, você pode gostar do que o Lula fez. Você pode, não tem problema nenhum.
Exato,
se ele te ajudou,
exato,
principalmente, velho. Você pode gostar do cara. Mas você também tem que entender que o cara fez merda, velho.
Exato. Você tem que entender que se tem tantas acusações, tem tanta bosta que ele fez, não é à toa. Só que você não pode catar, tipo, erguer um e pôs o outro. Você tem que saber fazer a média, entendeu? Parece que o negócio é ou você ama ou você odeia. Sabe?
É foda, é foda.
Então, tipo, outra coisa, eu trago mais ainda. A ignorância, eu não sei se vocês vão concordar nisso comigo, mas eu vou jogar um ponto e a gente discute sobre. Que é
perfeito.
Que a gente tá aqui. A ignorância não só foi da parte, vamos falar assim, da direita brasileira, que vota no Bolsonaro como uma referência política que eles acham que vai ser um bom país, mas também eu acho que foi uma falta de conversação, de uma falta de combinar, de se dar bem da própria, entre aspas, esquerda brasileira, com eleger um outro grupo que pudesse ter realmente um espaço pra ganhar essa eleição.
Mano, eu concordo muito.
Tipo, se teve uma coisa que a esquerda, de novo, entre belas aspas, se teve uma coisa que o outro lado, o contra o Bolsonaro, fez de merda, foi não se conversar pra fazer o negócio funcionar. Porque se teve uma coisa que elegeu esse filho da puta em 2018, foi colocar o PT no segundo turno.
Ó, eu acho que são dois problemas diferentes. O primeiro foi o próprio PT, tá ligado? De, tipo, não entender que os caras estavam com uma imagem muito manchada.
Exato.
E passar a bola, tá ligado? Falar, tipo, beleza, dessa vez não vou ser eu.
Não vai dar.
É, faltou isso, tipo, de querer. Até porque, tipo, por mais que eu não concorde com a prisão do Lula, vou explicar isso melhor. Eu acho que ele é culpado, mas não acho que ele devia ser preso do jeito que ele foi. Perfeito?
Perfeito.
Perfeito. O cara tava preso, mano, e o PT tava, tipo, até o último minuto possível falando, não, o nosso candidato vai ser esse cara que tá preso. Velho, onde vocês estão com a cabeça, mano?
Tá ligado? Exato, vocês, exato.
O PT estava literalmente, única e exclusivamente, preocupado com se manter no poder e foda-se. Tava zero preocupado com o país. Zero, zero. E aí também teve o problema da esquerda, que, tipo, eu entendo por que isso acontece, porque, tipo, a esquerda realmente, tipo, cada grupo...
Ela é muito segregada.
Exatamente, e cada um desses grupos, eles realmente têm os problemas específicos dele, tá ligado? Não dá pra eu querer que o cara que é negro converse perfeitamente com o cara que é negro e gay, porque o cara que é negro e gay sofre um negócio diferente do cara que é negro, que sofre uma coisa diferente da mina que é negra, que sofre uma coisa diferente da mina que é trans e negra, tá ligado? Então, tipo, é diferente.
É, a verdade é que a gente, como essa discussão, né, como a homofobia, o racismo, entre outras coisas que são muito problemas ainda aqui pra gente, a gente tem grandes vertentes na esquerda e muito separadas, muito, tipo, sabe? É, como eu falei, é cada um no seu grupo, cada um com seu movimento. E só que nesse momento, não era o momento de pensar nisso. Esse momento era pra lidar e falar, gente, não vai dar certo tentar colocar no segundo turno, porque o Bolsonaro a gente não sabia que ia passar.
Sem dúvida.
A gente tinha certeza.
Esse é o ponto principal, velho. Esse é o ponto principal. A esquerda tinha 3 candidatos, a direita tinha 1, velho. A matemática
é simples, velho.
A direita inteira vota num cara, a esquerda divide em 3. Acabou, quem você acha que ganha?
Exato, exatamente. Daí, tipo, mano, o único ponto que talvez desse uma chance pra gente conseguir passar por isso era não colocar o PT lá.
Isso.
E sabe, gente, vamos mudar um pouco. É aquele negócio que a gente falou. A gente sabe que foi bom, a gente sabe que fez grandes coisas, mas não vai mais, não adianta, velho.
Tipo, você tem que entender que a gente tem que entender que tem, tipo, o que a gente tem pra gente, o que a gente entende, e o que é política.
Exato.
A política é um jogo, velho. A partir do momento que você vê que a galera do outro lado não quer o PT de jeito nenhum e eles vão ter um triplo de esforço pra não deixar o PT se reeleger, você tem que mudar a sua estratégia de jogo, velho. Você tem que entender que as circunstâncias mudaram. Por mais que você queira o PT e acredite que o PT é a melhor solução, Você não pode ir com o pensamento mágico de que o PT vai dar certo no segundo turno, quando todas as pesquisas mostravam que o único candidato que perdia no segundo turno era o candidato do PT, velho.
Mano, vocês, aí que a gente entra de novo. A ignorância, nesse caso, agora jogando pro outro lado, pro lado da esquerda, foi uma merda.
Uhum.
Porque, gente, comunismo e anarquismo... O comunismo é maravilhoso no papel, anarquismo é perfeição.
É isso.
Só que vocês têm que entender que isso não condiz com o mundo que a gente vive. Não condiz e não funciona com essa galera que a gente tem aqui, entendeu? Não vai, velho, estragou. Então, é bem o que o Nicolas falou, você tem que jogar o jogo. Você não tem que achar como um mundinho de fada, todo mundo, a gente vai conseguir fazer tudo dar certo, porque os caralho vão merecer.
Eu super apoio a galera que, tipo, tá lutando na luta diária pra mudar a regra do jogo.
Sim, exato.
Mas pra mudar a regra do jogo, você tem que estar ganhando ele, velho. E no momento, a gente não tá ganhando.
Você tem que jogar o jogo.
A gente tá perdendo. Então, eu acho que o primeiro esforço devia ser se concentrar em começar a ganhar o jogo, pra aí sim querer mudar a regra, velho.
Exato, mano. Exatamente, cara. Não tem como. Não tem como, gente. A ignorância nesse caso aqui foi... fudeu muito. Não adianta
hoje
falar que foi só...
Hoje a gente virou o flow. A gente vai ser odiado por todo mundo. Mas a vibe... Não,
eu não quero essa galera.
Eu quero... O que eu quero é não mentir. É isso que eu quero.
É.
E aí o bagulho é o seguinte. Obviamente, essa ignorância... é muito menos nociva do que a ignorância do cara que não dá vacina pro filho, do que a ignorância do cara que faz malabarismo político pra defender o Bolsonaro.
Exato.
Com 100 mil mortos de Covid, tá ligado? É uma ignorância menos nociva, mas é uma ignorância também, velho. Porra, você não ter o pensamento estratégico pra vencer uma eleição é um tipo de ignorância, velho. E ponto.
Mano, a ignorância, nesses casos que a gente tá falando, é um grande problema. Independente do que você defende, independente do que você acredita, a ignorância não é uma bênção nesse caso. Nesse caso, especificamente nesse caso. A ignorância não, em grande parte, na verdade, são poucos os casos que ignorância não é uma bênção.
Pro final, eu vou trazer um caso que ignorância é bênção.
Não, então, também. Primeiro eu quero discutir essa parte.
Muito,
é
porra,
muito
sem sombra de dúvida.
Mas então, tipo, não adianta, cara. A partir do momento que você é ignorante com alguma coisa, que você não conversa com o outro, que você não tenta entender, que a ignorância traz você nessa comodidade onde tudo na sua cabeça tá certo, entenda que você tá fazendo alguma coisa de errado, cara. Você não pode ser ignorante com as coisas, você tem que conversar, você tem que tentar entender, tá ligado? Só que, digo mais, a gente falando isso sobre ignorância, sobre, tipo, a ignorância ser uma coisa falha, não sei o quê, a gente, com as ideias que a gente tem, você sabe quais são as coisas que a gente defende, as ideias que a gente acredita. Você chegar e falar pra pessoa, uma pessoa de extrema direita, por exemplo, que é, né, acho que eu não gosto, você chegar nela e falar assim, tipo... você tá sendo ignorante. Para de ser ignorante e tenta entender o outro lado. A questão é que ela vai pensar a mesma coisa de você.
Isso.
Ela vai achar que você é o ignorante que não quer conversar com ela. Aí, entramos num ciclo sem fim. Que é por isso que eu falo. As coisas não vão mudar rápido assim, como vocês estão pensando. A gente luta para quê? Mas não vai ser desse jeito. O que vocês acham? Não vai ser sentando e tendo uma conversa franca.
Mano, o Brasil tem um problema faz 500 anos, tá ligado? Não é de
Exato.
Ontem.
Exato.
A gente começou errado já. E aí é muito difícil mudar a mentalidade, sabe? Tipo, no começo, quando o Bolsonaro se elegeu e começou a dar, tipo, a caralhada de merda, veio a Covid, começou a morrer muita gente, eu pensei que a gente podia ser uma Alemanha que, tipo, esteve no fundo do poço com o nazismo, saca? Da galera falando, não, tá tudo bem a gente matar judeu, não tem problema nenhum. E aí quando passa, os caras falarem, caralho, foi, tipo, muito absurdo isso que a gente fez, né? Vamos mudar completamente a nossa mentalidade. Eu pensava que a gente podia estar indo por esse caminho. Só que eu lembrei que, nossa, olha que coisa. A gente já passou por uma ditadura militar, tá ligado?
Exato, exatamente.
A gente já passou por um período tão horrendo quanto que a gente achava ok matar gente do mesmo jeito. Passou e a gente ignora. Tem gente que acha que foi legal. Porque o vô dele, que era um merda, que bebia a cervejinha dele em casa... nunca reclamou de nada, falou, não, ditadura foi suave, ó, tô aqui inteiro, porque esse
deixava cara... o portão na minha casa aberto, ninguém me acertava.
Porque o vô desse cara foi um puta de um cagão que não se importava com as atrocidades que o exército tava fazendo, esse cara hoje em dia acha que é suave. A gente, mano, a gente não tem museus da ditadura, a gente não fala sobre. Se o professor vai na sala de aula falar, ó, a ditadura foi ruim, vem um filho da puta de um pai médio que trai a esposa, cheira a cocaína e os caralho falam, olha que professor comunista.
Exato.
Tá ligado?
Exatamente, exatamente. Mano, a gente não conversa sobre a própria história, a gente nega ela. E aí que vem, eu acho que a pior ignorância de todas, que é o que faz essas pessoas ser o que elas são, tá ligado? É tipo, ter medo de ter preguiça e não querer tentar ver a história e ver que a coisa tava errada. Entendeu? Eles parece que é a ignorância, tipo, de não querer admitir que tudo é merda. Sabe, quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, que nem, vou dar um exemplo. Eu não tenho problema nenhum com a minha vida. Eu tenho um privilégio do caralho. Gente, eu nem carro com 18 anos. Nunca passei fome, tá ligado? Tem um PC do caralho aqui que eu tô fazendo live. Mano, eu não tenho nenhum problema na minha vida. Só que isso não me impede de ter consciência de classe, entender como que funciona o sistema e por que eu tenho tudo isso e na esquina da frente tem um cara sentado ali morrendo de fome, tá ligado? Eu acho que esse é o medo das pessoas, porque as pessoas se sentem culpadas em entender que ela tem mais do que o outro tem menos.
Mano, e também, eu acho que...
Elas se sentem culpadas, eu acho que esse é o pior ponto do bagulho. Porque, tipo, uma coisa é você ter consciência social e ver como o negócio é e querer que o sistema mude, sabe? Agora, outra coisa é que na cabeça delas é assim, como assim você fala que eu não mereci tudo que eu fiz, tudo que eu tenho, que eu não mereci e que eu tenho que dar o meu esforço pra aquele vagabundo ali,
então,
que não tá fazendo nada.
Mas aí é que tá a chave, que pra mim é o maior ponto de ignorância do pessoal que não entende o capitalismo e qual é a crítica que a gente faz ao capitalismo. Meu irmão, o problema não é você, o problema não sou eu, o problema
Exato.
Não é o seu chefe, o problema não é, quiçá, o milionário, o problema é o Jeff Bezos, que tava no top 5 caras mais ricos do mundo, separou da esposa, deu metade da grana dele pra esposa e ainda está no top 5 mais ricos do mundo. Esse é o problema, é um cara ser bilionário.
Ah, metade, se eu não me engano, é metade da renda mundial, metade do dinheiro do mundo é tido na mão de 30 pessoas.
Sacou? Esse é o problema, velho.
30 pessoas, sabe? Metade do dinheiro do mundo, cara.
Porque quando você fala de distribuir renda, de você taxar grandes fortunas, o cara que ganha 15 pau acha que é dele que a gente tá falando.
Exato,
mano,
exato.
Você tá de brincadeira comigo? Sabe, e esse é o maior nível de ignorância possível, de quando a gente fala, mano, a gente precisa parar de taxar imposto sobre produto... Porque o imposto do produto é, se você ganha 15 pau, se você ganha 900 reais, você vai pagar o mesmo imposto no bagulho. Foda-se, você vai se fuder
exato,
do mesmo jeito.
Exato.
O imposto sobre fortuna é, se você tem muito dinheiro, você vai pegar um pouco do dinheiro pras pessoas, tá entendendo?
Exato.
É, a pessoa acha que o pouco dinheiro que ela tem é muito dinheiro, velho. Você tem que ser muito burro pra achar que fazendo 200 mil por ano é de você que a gente vai querer taxar, velho. Não dá pra mim.
Mano, exato, aí que tá, mano. A galera não entende que, tipo, esse próprio sistema que a gente tá é o que financia essa merda que a gente tá vivendo, tá ligado? Então, a gente é acusado, a gente pensando no bem de todo mundo, é acusado de querer o mal pro mundo.
É isso.
Quando os caras põem um sistema que funciona assim, velho.
E o pior é que a gente não fala nem que o bilionário tem que pegar todo o dinheiro dele e dar pros outros. É, o problema do bilionário é o seguinte, a gente vai falar pra taxar o cara vai dar muita grana pra gente, tipo, eu digo pro Estado distribuir. E ele ainda vai ser bilionário.
Exato.
Ele ainda não vai ter que se preocupar com dinheiro, tá ligado? Não, ele não vai... Mano, a vida dele não vai mudar em nada com a taxação que a gente quer fazer pra ele. Você não tá... Sabe?
Mano...
Esse é o nível do bagulho.
E outra coisa, digo mais ainda. Quando a gente fala de imposto, de pagar imposto, de não sei o que cobrar imposto, que todo mundo reclama, ai, porque tem que pagar imposto, porque não sei o que de imposto. Se todo mundo pagasse imposto direitinho, vocês iam ver como o negócio muda.
Nossa!
Mas ninguém paga certo, velho.
Ó, Verdava. Não vou falar nada do Verdava. Talvez, ouvi dizer, boato. Não vou afirmar nada. Não faço afirmações aqui. Mas ouvi dizer que tem bilionários, aliás, que tem muita dívida de sonegação de imposto. Alguns.
Mano, é isso. Quanto mais o cara tem, mais ele quer ter. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Se todo mundo pagasse imposto certinho, que ia cobrar sobre as fortunas que ele ganha pra distribuir por gente que não tem condição de ganhar nada, porque as pessoas são ignorantes o suficiente pra achar que quem é pobre porque não se esforça e não porque não tem oportunidade, as mesmas oportunidades que ele tem, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Tipo, mano...
Eu acho que a gente ter chegado nesse ponto da conversa falando sobre ignorância mostra o quanto a ignorância é uma bênção, tá ligado? Porque a pessoa que não pensa sobre isso, ela não fica preocupada do jeito que a gente fica preocupado, sabe?
Exato.
Ela não, ela não fica conversando sobre isso, se questionando, ela tá vivendo a vida dela, tá ligado?
Exato, exato.
Então, tipo, a ignorância é muito uma bênção.
A gente chegou no ponto conclusivo mesmo. A ignorância é uma bênção, porque a ignorância das pessoas faz ela não pensar nisso e viver a vida plena.
Nossa, como eu queria viver a vida plena, velho. Eu tenho certeza que eu não ia ter espinha, mano. Nossa.
Caralho, cara. Nossa. Você não fica... depois que a gente termina de falar disso, a gente fica só... Nossa.
Mano, eu fico extasiado. Eu fico extasiado por um motivo muito simples. Não é tão difícil consertar o mundo, tá ligado? Não é tão difícil. O problema é que as pessoas não estão afim, velho.
Exato. O problema... sabe, não é difícil consertar o mundo. É difícil consertar um ser humano.
É isso. É isso. Nossa, é 100% isso. Se você... nossa...
o ser humano não vai consertar, cara. Não vai, não vai. Tipo, você querer, você apoiar uma coisa em que você quer, tipo, igualdade pra todo mundo, você quer o direito de todo mundo, e a pessoa que apoia completamente o contrário, falar que acusar você de querer fuder as pessoas, tá ligado?
E novamente, podemos estar errado, tá ligado?
Sim.
Daqui um mês e meio pode ser que eu mudei de ideia. E tá tudo bem. A gente precisa muito normalizar mudar de ideia.
Exato, velho.
Sabe? Não sou o bastião da verdade.
É, foi o que eu falei. O grande problema disso é o medo de estar errado. É admitir que tá errado. Por isso que as pessoas no mundo, elas se incomodam, sabe? A gente não tá aqui pra cagar regra. Não tá aqui pra cagar regra e catar e falar, não, é isso e é isso. A gente tem a nossa perspectiva, a gente tá dando nossas opiniões sobre uma coisa. Se você discorda e quer conversar de verdade... você tem um ponto pra me dar, a gente conversa. É pra isso que a gente tá aqui, pra discutir, pra tentar formular. Eu juro pra você que tá ouvindo aí, que pensa o contrário do que a gente falou. Eu queria estar errado, mas eu não tô. Basta olhar pra fora.
Não, é isso.
Você me desculpa.
É muito simples, velho. Pega, tipo, o próprio anarcocapitalismo, que é uma coisa 100% viajada, tá ligado? Os caras não estão na má intenção. Eles estão numa boa intenção. Os caras querem que, tipo, tire um Estado que oprime as pessoas... e todo mundo viva bem. O problema é que, tipo, quando você chega em problemas, tipo, e a pessoa miserável, e a pessoa que tá fudida, como é que vai resolver a situação dela? A resposta é a caridade. As pessoas vão ser benevolentes com elas e vão ajudar. Mano, isso não vai acontecer, sabe? Eu acho muito nobre. Até a parte de, tipo, a violência não vai rolar porque todo mundo vai ter um pacto de não agressão. Todo mundo vai combinar que você vai ser livre pra fazer o que quiser e ninguém vai infringir a liberdade do outro. Mano, quantos anos você tem, velho? Você não conhece nenhum ser humano? Você não sabe como que as pessoas se comportam?
Exato, velho.
Mano, eu não... é que foi muito impactante porque, tipo, eu tava passando perto 5 minutos depois que rolou. Mas não lembro se foi ano passado ou retrasado. Eu tava indo pra rodoviária buscar minha namorada e a amiga dela que estavam chegando em São Carlos. Tinha um tumulto. E o que aconteceu? Era um estacionamentozinho daqueles que você põe o carro na rua ainda, sabe? Que você só indica pro lado.
Sim.
E aí estava uma porra de um mini congestionamento. O cara queria sair com o carro. O cara que tava dirigindo na rua não podia nem pra frente nem pra trás. Porque estava um congestionamento no sinal parado. O filho da puta desceu no carro e deu 5 tiros nele, velho. Porque o cara demorou 2 minutos pra tirar o carro de trás, velho. E aí você me vem com o pacto de não agressão? Você tá de brincadeira, velho.
Mano, não adianta, velho. Não adianta. É, tipo, o ser humano é extremamente corrompido nas ideias dele. É, tipo, é muito lindo no papel as coisas. É muito lindo. O comunismo é lindo no papel. O comunismo é maravilhoso no papel. Só que vocês têm que entender que pra esse tipo de coisa funcionar, você tem que mudar o ser humano é muda, velho. Eu vou falar pra vocês, tipo, a gente vai pelo menos umas 2-3 gerações pra frente aí pra essa cabeça mudar, velho.
Mas antigamente eu usava esse argumento pra... mano, o comunismo é lindo no papel, mas não se aplica, é por isso que eu não gosto. Hoje em dia eu gosto mais do comunismo do que do capitalismo,
ah, sim,
porque o comunismo pelo menos é bonito no papel, velho. O capitalismo nem isso, nem no papel é bonito.
Sim, sim, completamente isso, completamente isso.
Então, tipo, mano, pro capitalismo funcionar, você tem que ter alguém se fudendo, tá ligado? Vai ter que ter alguém ganhando R$2 pra montar um iPhone na Índia.
Aí que tá o ponto, e que ninguém repare, ninguém fala nada, sabe? Por isso que eu fico fudido.
Nossa, mano.
É isso que eu falo, mano, a ignorância é uma bênção por causa disso, porque você não liga que isso tá acontecendo e você continua vivendo.
Uhum. É isso. Puta, como eu queria ser, mano. Mano, eu ia ter a pele lisinha, velho. Você ia ver. Você falar que tá tomando um pacto tanto, falando, não, sou burro.
Não,
Votei no B17.
B17,
velho. Nossa.
Na verdade, eu acho que, tipo, o que eu muito queria concluir mesmo é sobre isso. Tipo, quando a gente conversa as coisas sobre, tipo, mano, vai dar bosta, olha as merdas que o cara tá falando, vai dar merda. Os outros falam, porque você é pessimista? Porque começou com isso.
Começou
a
tá torcendo contra.
começou a estar torcendo contra o Brasil, porque o cara quer um Brasil melhor. E você tá torcendo contra ele, você tá torcendo contra o Brasil. Eu tô falando, mano, vocês não estão prestando atenção no discurso do cara, isso aí vai dar bosta.
Eu vou parafrasear o Cauê Moura aqui, que eu quero muito. Cauê, se a essa altura do campeonato a gente já for razoavelmente influente no cenário dos podcasts, chama nós com poucas e a gente chama você para um nosso. Mas eu vou parafrasear a Cauê Moura. Não é torcer contra, mas quando eu vejo o bêbado andando de monociclo vendado e falo que ele vai cair, tá ligado? Só tô apontando o óbvio. Só
exato.
Isso.
É aí que tá. Mano, perfeito, perfeito. Eu não podia ter dado um ponto melhor. É aí que tá, mano. Só que daí você, tipo, você é acusado de torcer contra. E é um negócio que eu falo e repito. Eu queria muito estar errado. Se tem uma coisa que eu queria, é poder chegar pra todo mundo que acreditou nesse cara e falar, mano, eu errei. Deu tudo certo. Olha que coisa linda. Vai adivinha.
Eu viraria fã número um do Bolsonaro se ele tivesse mentido a campanha inteira.
Exato. Exatamente. Eu teria virado muito fã dele se ele tivesse mentido. Mas olha que coisa. Ele fez, tá dando errado.
Ele falou, foi o primeiro político que falou a verdade.
Pikachu. O meme do Pikachu.
É que a gente tava tão acostumado com o político enganar a gente que quando o cara foi lá e falou a verdade, ninguém botou fé, tá ligado?
Ninguém botou fé, mano. Eu acho que assim, a gente circundou bastante esse ponto. Eu não acho que a gente tenha que se estender muito mais nisso que a gente já falou, porque, mano, se de tudo isso que a gente falou, vocês não entenderem, tipo, você que tá. Porque eu imagino que não, porque se a pessoa que não concorda com isso deve ter ido embora, pelo menos eu espero. Se não foi.
Você não foi, pode ficar também. Que se você quiser ouvir a gente, não tem problema nenhum.
Exato. Mas, tipo assim, a questão é, se você que escutou isso ainda defende o outro, se você ainda concorda com isso e não acha que isso que a gente tá falando é ignorância, sinto muito. Não gosto de você. Mas se você quiser escutar o que eu tô falando sobre outras coisas, assuntos que você gosta, beleza.
Mas aí é que tá, por exemplo. Eu já falei no outro podcast, eu vou falar de novo. Quando o cara vem com umas opiniões que são tipo, não, o Bolsonaro tá certo, aí é complicado. Porque isso tá. Mano, literalmente tem gente morrendo por causa disso. Tá ligado?
Desse
combate torpe ao coronavírus.
Uhum.
Então essa é uma posição de discordância que não tem como eu querer ter um diálogo. Porque, tipo, sabe, uma coisa é imoral e a outra não, sabe? Então eu não quero ter esse diálogo com você.
Exatamente. É aquilo que eu tava falando antes. Tipo, antes a gente não tinha essa discrepância de falar, tipo, ah, não, eu não vou parar de falar com uma pessoa só porque ela defende um político. Só que você defendeu o cara nesse atual momento, você tá defendendo genocídio, mano. Você me desculpa.
Mas aí, se o cara ele vier pra mim e falar, ah, mano, eu não concordo com vocês nesse bagulho aqui de economia que vocês falaram. Aí eu quero mais é que você discorde mesmo, porque eu não sou especialista em economia, tá ligado?
Exato.
Então, tipo, você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, a gente pode trocar uma ideia, vai que um convence o outro. Se se convenceu aqui, se não se convenceu aqui também, dá pra trocar uma ideia, tá ligado?
Exato, exato.
É por isso que eu não odeio o Monark. Eu acho que ele é, tipo, eu discordo dele em 98% das coisas que ele fala.
Uhum.
Mas eu vejo que, tipo, ele veio mudando, porque, tipo, eu não assisti muitos flows antigos, eu comecei a assistir agora. E realmente, tipo, nos flows antes do 100, ele falava muito mais absurdo do que ele fala hoje. Mas ele veio, parece que, tipo, ele foi construindo ao longo do programa dele, que ele tá fazendo, ele veio construindo uma postura que é mais sensata, sabe?
Sim, sim. O que eu falo na questão é que, tipo assim, ó, uma coisa é você debater a ideia e tal. Ele faz muito bem isso, de falar as coisas, tipo, de tentar conversar. Só que pra mim, o tentar conversar dele é aquele tipo de tentar conversar que a gente tava falando até agora. Ele tenta conversar. Não é porque ele dá a linha no diálogo que ele tá conversando de verdade.
Mas eu nem acho que ali seja o momento, sabe? Eu acho que ali é uma coisa, tipo, full despretensiosa e é pra ser rasa mesmo, tá ligado? Porque não é um bagulho de debate, é um bagulho de trocação de ideias.
Só que você vai virar pro cara, o cara perguntou assim, sobre o negócio de cota, por exemplo, quando a gente tava falando. Ele tava falando pra um cara que estudou sobre o negócio de cota e tava explicando. Aí ele vai falar, mas viu, eu não concordo com esse negócio de cota, do negro ter que ter cota. Porque a gente não faz uma cota pras pessoas que são pros pobres, em vez de pros negros? Porque tem gente branca, pobre, não sei o que. E começou, beleza. Aí o cara vai lá, explica, dá o dado, fala não sei o que, tal, e ele continua batendo na mesma tecla, onde uma hora a conversa morre, porque ele reforça isso que ele já falou, o cara tenta explicar de novo, que é a mesma resposta, porque ele refez a pergunta, e não dá em nada.
Sim, tudo bem, eu concordo.
Por isso que eu fico, tipo, se ele falasse e tentasse, tipo, entender o ponto, é uma coisa. Agora, você continuar batendo na mesma tecla, assim, esperando que vá mudar, sabe, tipo, aquele negócio do Vasco que a gente comentou outra vez?
Sim.
A definição de sanidade, é fazer a mesma coisa achando que vai mudar?
Sim.
É isso.
Eu concordo que esse traço da personalidade dele é realmente nocivo. Mas eu sei que eu sou muito abrangente com ele especificamente. Provavelmente se fosse outra pessoa, que eu não me dou o trabalho de entender, eu não entenderia do jeito que eu entendo. Mas pra mim o simples fato dele chamar um cara que ele discorda pro programa dele, que tem uma puta audiência, pra mim ele já fez mais que muita gente, tá ligado?
Não, sim, isso sim, de fato.
Então, tipo, por mais que ele fique sempre batendo na mesma tecla e falando, tipo, não, mas é isso, ele tá deixando o outro cara falar pra multidão dele, tá ligado?
Não, isso sim, de fato.
Então eu meio que passo esse pano mesmo, porque eu acho que o cara faz um trabalho de levar informação, mesmo que indireto, porque eu acho que o 3K é, tipo, 300 vezes mais sensato que ele, saca? Mas eu curto esse bagulho dele chamar a galera lá, mesmo ele discordando, mesmo... Mano, o bagulho do Xbox Mil Grau, eu achei genial, porque, tipo, se você, por algum motivo, ainda tinha dúvida que os caras eram completamente filhos da puta, tá ligado? Só com os clipes, você teve 3 horas de flow onde você via que o cara era literalmente o estereótipo do racista, do tipo, mas eu tenho amigos negros, mas eu tive namorada negra, tá ligado? Então, tipo, eu passo esse pano por causa disso.
Nesse ponto eu concordo com você, da atitude dele de fazer isso e dar palco pra que ideia seja discutida. Mas do Monark, essa atitude dele foi legal. Do Monark eu não gosto.
Tudo bem. Mas tudo bem, é safe.
Tipo, essa atitude dele, concordo, foi muito bacana, não sei o quê, tá ligado? É tipo, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. É tipo, o cara que ele tem N atitudes, ou ele tem N personalidades que fazem ele uma pessoa... Por exemplo, você tem uma pessoa que ela é muito legal conversando com você, mas por fora ela engana um monte de cara pra fazer comprar roupinha de jogo pra ele. Pra ela. Você gosta de uma pessoa dessa?
Não gosto.
Você não gosta?
Não gosto.
Exatamente. É isso que eu tô falando.
Não, mas é o que eu falei.
É legal essa atitude dele, mas, tipo, eu acho muito bacana. O Flow funciona por causa disso, tem muita qualidade, isso eu não vou mentir. Mas dele, como pessoa, como ele debate com essa conversa, eu não gosto.
Não, tudo bem. Te entendo e acho até que você tá certo.
Agora que você tocou nesse ponto, eu não tinha pensado nesse ponto. E é verdade, ele tá fazendo uma coisa que muita gente não se dá o trabalho
de
fazer.
Faz todo sentido. Não, é o que eu falei. Pra ele, eu passo esse pano pelo trabalho de comunicação dele, que eu curto. Porque, mano, tecnicamente, o Flow eu acho que é o meu podcast favorito, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que em quesitos técnicos ele é muito bem feito. Tá ligado?
Ah, sim.
Pra um bagulho que é feito ao vivo, sem corte, tem o Gian lá mexendo nas câmeras, eu acho brabo. Então, eu passo esse pano. Mas eu entendo o que você tá falando e eu acho até que você tá certo em não gostar, sabe? Agora eu vou trazer outro ponto da ignorância ser uma bênção, mano. Você já parou pra pensar... Que tem gente que vê fantasma, velho.
Hã?
Pensa nisso. Tem gente, seres humanos, que veem fantasmas.
Você quer dizer a ignorância no sentido da gente não conseguir ver fantasma?
Exatamente. Porque assim, tem muita gente que vê, tá ligado? Eu acho que tem gente que tá de caô, que fala que vê. Mas eu também acho que tem gente que não tá de caô, tá tá ligado? Ou, tipo, você pega uns Nerdcast lá, como é que chama? Quem tem Nerdcast tem medo.
É, mano, eu tava escutando um desse essa semana.
Entendeu?
E sim, sim. E eu tava batendo em uma tecla que é foda. Eu tenho um... Dá uns piripaque na minha mente quando eu fico pensando nisso. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acredito que realmente tem gente que veja coisa, sabe? Que veja alguma coisa, porque, tipo... Sei lá, contam histórias que daí depois que a pessoa termina, você realmente não sabe explicar.
Sim.
Sabe? É tipo, mano, eu vi uma pessoa, não sei o quê, virei de costa, voltei. Era impossível ela ter sumido e ela sumiu.
Sim.
Sabe? Eu, tipo, ver uma coisa... Eu entendo, por isso que eu falei. Eu sou cético no ponto de que... É, inclusive com coisa de religião os caras, tipo, eu sou muito, vou muito base científica, sabe, eu procuro, tipo, sempre pensar no que a gente tem em volta, não acreditando em uma coisa maior, uhum. Mas sempre no negócio mais físico, mais palpável, que me faz mais sentido.
Uhum.
Não tenho tanta fé assim nesse negócio, tipo, ah, de ver fantasma os caralho, porque eu nunca passei por uma experiência dessa.
Uhum.
Então eu não vou falar que não tem.
Sim.
Você, filha da puta, e falar assim, ah, mas esse negócio de fantasma não tem nada a ver. Pode ser que tenha, se tem pessoa que falou que viu, não foi só uma, foi outras e os caralho.
Mano, é aí, que tá, é aí que tá o bagulho, sabe? Porque, tipo, mano, de verdade, assim, muito de verdade, por que que as pessoas iam meter esse caô, velho?
Exato,
tipo, um caô ou outro faz até sentido, é o cara bêbado querendo aparecer na roda, sabe? Aí, beleza. Uhum. Mas, mano, tem muita gente que conta muita história, que tem muito relato. Mano, tem gente que vai em terreiro de umbanda e incorpora. Por que que o cara ia meter esse louco, velho?
Exato.
Não é tipo o cara que vai lá na frente fingir que tá possuído pra ganhar um dízimo, tá ligado?
É.
Os caras literalmente vai num terreiro que não tem ninguém vendo, além de quem tá lá, com nenhuma finalidade, e o cara ia meter o caô que ele incorporou?
Exato, exato.
Por que que o cara ia meter esse caô, velho?
Tipo, tem umas coisas assim, que inclusive nessas histórias do Nerdcast, quem tem Nerdcast tem medo, que eu escutava umas histórias e eu falava, tipo, mano, isso aí talvez dê pra explicar, tá ligado?
Uhum.
É uns negócios meio X assim, que eu falo, não me convence.
Uhum.
Mas tem outras coisas que a pessoa conta e, tipo, realmente eu não sei responder, e que eu falo, mano, pode ser. Não vou
Por
falar
quê?
Que sim, mas não vou falar que não.
Eu vou falar um bagulho. Eu vou falar um bagulho.
Pode ser.
Vocês dois vão me entender. E é o seguinte, uma coisa é você achar que você viu uma coisa, tá ligado?
Exato.
Tipo quando você tem uma brisa e você imagina como seria ter uma brisa visual.
Uhum.
E outra coisa é você de fato ter a brisa visual.
Exatamente.
Sabe? É você de fato ver. E a galera que conta, eles não estão falando, nossa, parecia que eu vi. Eu imaginei, eu pensei que eu vi. Os caras viram.
Parecia que era uma pessoa.
É, não é parecia, era. Os caras viram, sabe?
Uhum.
E é, tipo, depois dessa experiência, contando com o rolê do Cone, que eu já contei pra vocês,
uhum.
Eu comecei a acreditar muito, tá ligado? Muito. Porque assim, sem explicação at all, velho. Porque, tipo, antes você realmente não tem ideia. Porque antes você só fica no imaginário. Sabe?
Quando
e aí,
você vê,
e aí quando você vê, é diferente, sabe? Você tá vendo mesmo, você não tá imaginando o que você tá vendo, não é dentro da sua cabeça que você tá vendo, você tá olhando pro bagulho e tá vendo.
Quando você escuta alguma coisa, quando você vê alguma coisa, e você questiona e fala, mano, não faz sentido isso.
Sim.
Não dá pra explicar. Aí, lógico, faz muito sentido você acreditar no bagulho. Acontece com você, você viu, você vivenciou.
É isso.
Então, tipo, foi o que eu falei, eu nunca passei por isso. Então eu não tenho motivos maiores pra falar, tipo, não, realmente existe, porque eu realmente acredito, porque eu nunca passei.
Uhum.
Eu nunca tive essa vivência, mas não vou negar que não tem. Pode ser que um dia eu tenha e fale, caralho, tá ligado? É a mesma coisa de falar, tipo, o um negócio de Deus, de criança e religião. Pra mim, tem os derivados, né? De ateu, não sei o que lá, eu sou do tipo da classificação que eu não lembro mais qual que é. Que,
agnóstico.
Tipo, é, que. Eu não levo em conta isso pra minha vida. Eu não sou o cara que reza antes de dormir. Eu não sou o cara que reza pra nada. Eu não sou o cara que peça nada pra ninguém. Eu sou, tipo, eu. Eu não tenho uma crença maior. Mas eu não duvido que eu possa estar errado.
É isso.
Eu só não levo em conta isso pra minha vida, pro meu dia a dia. Mas eu posso sim estar errado. Eu não vou falar não existe porque não existe, porque isso, porque aquilo. Pelas minhas vivências, pelo que eu vi, eu acredito e me conforto com isso aqui.
E eu acho que é muito bom pra mim, velho. Porque eu acho que eu não ia ter psicológico pra isso aí, não, velho. Eu sou o cara que tem medo de escuro.
Exato.
Eu tenho 21 anos de idade e eu corro na minha casa quando eu vou buscar água e apago a luz da cozinha. Eu corro até o quarto. Eu não gosto. Eu tenho medo de escuro, de verdade. Se eu visse os bagulho, mano, eu tava muito bitola da cabeça.
Perturbado. Eu acho que pra encerrar de fato, a gente caminhando pra reta final, a gente pode falar de uma ignorância boa de verdade. Se existe alguma ignorância boa de verdade. Vocês acham que existe alguma ignorância boa de verdade?
Mano.
Talvez eu possa falar de uma. Que assim, não é boa pra você. Pra, tipo, no sentido geral, assim, no contexto. Mas é boa pra você como pessoa. Como, por exemplo, pra sua sanidade mental, você ser ignorante pra achar que fantasma não existe.
Uhum. Sim.
Então, tipo, mano, pra mim não tem. A pessoa fala, você tá sendo ignorante porque tem a pessoa que falou, não, talvez eu esteja, mas eu não surto pelo menos, tá ligado?
É isso.
É isso. Ou, por exemplo, você jogar a vida inteira um joguinho que você acha que é bom, League of Legends, e não testar outro jogo, e você fala, não, esse aqui é o melhor jogo no mundo, e você vê o resto da vida jogando aquele jogo feliz, mas, tipo, você nunca testou outra coisa, você nunca se deu o trabalho. Mas, tipo, você tá muito feliz ali onde você tá. A ignorância talvez seja uma benção. Tipo, mas a parada...
Eu achei seu exemplo ruim. Não gostei dele.
Você não gostou por causa do LOL?
É, exatamente. Ué, gastei R$900 em roupa de LOL.
Nossa, é verdade, você gastou muito.
Mas eu acho que essa comparação é meio é esquisita, porque eu concordo que são jogos diferentes. Ah. E que, tipo, se você não jogou os dois e acho que um é melhor que o outro, você é bobo. Mas o bagulho é o seguinte, eu acho que é a mesma coisa comparar, tipo, futebol e futsal, tá ligado? É meio que a mesma coisa, mas é diferente.
Uhum. A Mari deu o ponto que eu acho que isso aqui é definitivo mesmo, que ignorância na infância é uma benção.
Nossa, pra caralho, puta.
Ah, você não se preocupar com as...
Aí deu o save mesmo, porque, mano... Quando você é criança brincando com massinha, você não sabe como triste é a vida adulta. Você
não sabe dos B.O. que acontece na sua casa, sabe?
Exato.
E não faria isso, assim, dos... literalmente, não tem por que você saber, porque não vai, você não vai resolver o B.O. com 5 anos de idade.
Mas é isso aí mesmo, a ignorância na infância é uma
benção. Bateu o martelo.
Bateu o martelo, pra caralho. Só pra não ficar guardado com isso no meu pulmão, que eu não vou esquecer de falar, a ignorância, de fato, tirando na infância... Ela é uma bênção só pro ignorante.
Acho que nem pro ignorante. Eu acho que é aquela a bênção do satanás mesmo, tá ligado?
Não, então, é isso
parece
que eu tô falando.
Parece bom, mas é ruim.
É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. A ignorância é uma bênção só pro ignorante. Ele sendo ignorante, ele acha que aquilo é bom também, entendeu?
Tem.
O completo ignorante acha que aquilo é bom. Que ser ignorante é bom. Porque ele já nem sabe que ele é ignorante.
E você, Pedrinho, o que você acha de ignorância? É boa? É ruim? Globo Repórter, sexta-feira.
Cara, eu acho que, de acordo com todos os pontos que foi apresentado aqui, a ignorância, ela é boa dependendo do cenário, da pessoa, da situação.
Ah, caralho.
Acho que eu vou fazer uma última pergunta e a gente encerra.
Faz.
100%. Faz. Vocês gostariam de ser mais ignorantes do que vocês são hoje?
Em relação a não ter dor de cabeça, sim. Em relação a ser uma pessoa decente, não.
É, exato. Exato. Porque, tipo, ser ignorante é pensar só em você, mano.
Não, mas então, aí que vem o pacote, tá ligado? Sabe, às vezes eu acho... Eu gostaria de ser o Neo do Matrix, sabe? Eu queria ser ele. Mas às vezes eu acho que eu sou o cara que faz o trato lá pra voltar pra dentro da Matrix, mano.
Uhum.
Sabe? Porque, tipo...
Poder escolher.
Eu acho que eu não sou ignorante. Eu vou abrir essa mão da modéstia e vou falar que eu não acho que eu seja ignorante. E não é tão gostoso assim, velho.
Não é. Porque é você ter ciência das coisas que acontecem, tá ligado? E tá disposto a trabalhar a situação tal que você vive. E essa verdade é que a situação tal que você vive é uma merda.
Uhum.
Então, se você fosse ignorante, você estaria muito mais tranquilo com você mesmo. Mas você sendo ignorante, você é mais um, aquelas mais de milhões de cabeças de gado, que faz isso ser uma merda ainda.
Faz sentido.
Não é gostoso. Lógico que não é gostoso. É tipo ser adulto, sabe? Tipo, não é gostoso, mas tem seus...
Perfeito.
Tem suas coisas boas.